Os consumidores portugueses estão agora menos confiantes, descobre o INE. O indicador de confiança dos consumidores diminuiu em fevereiro mais de 5 pontos, depois de ter aumentado nos últimos meses, sobretudo em dezembro. O indicador de clima económico cai ainda mais do que já tinha caído no mês passado. O indicador de clima económico está agora ao nível de julho de 2020. Em sentido oposto, a indústria transformadora mostra-se agora mais confiante, apurou o Instituto Nacional de Estatística. Os escuteiros portugueses são premiados pelo Parlamento Europeu por proposta de um eurodeputado português. O Hemiciclo de Estrasburgo atribui o Prémio de Cidadão Europeu ao Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico. O Prémio do Parlamento Europeu destaca, repórter Andréa Neves, o trabalho dos escuteiros na promoção dos valores europeus, na formação dos jovens para a cidadania e no desenvolvimento de competências.
O prémio reconhece o trabalho do Corpo Nacional de Escutas ao nível da educação e da formação dos jovens para a cidadania ativa e para o desenvolvimento de competências. A proposta foi apresentada ao Parlamento Europeu pelo eurodeputado José Manuel Fernandes.
O Corpo Nacional de Escutas é a maior organização de juventude de Portugal. Fazem um trabalho enorme no que diz respeito às competências dos jovens, na educação, na formação, na transmissão de valores, que também são valores europeus, como a solidariedade, como também valores humanistas. E, portanto, é com satisfação que vejo o reconhecimento do trabalho do Corpo Nacional de Escutas.
A distinção tem um valor simbólico, será entregue uma placa alusiva ao prémio. O eurodeputado do PSD salienta o facto de a instituição com quase 100 anos de vida em Portugal ter tido a capacidade de se adaptar durante a atual crise pandémica.
Que é também um incentivo para continuarem com o trabalho generoso, gratuito e voluntário de todos aqueles que estão no Corpo Nacional de Escutas, e o voluntariado é também um elemento essencial de coesão social e até territorial.
O Prémio do Cidadão Europeu tem como objetivo distinguir atividades excepcionais desempenhadas por cidadãos, grupos, associações ou organizações na promoção de uma maior integração dos cidadãos europeus na cooperação e no reforço dos valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
O Corpo Nacional de Escutas é a maior associação de juventude em Portugal, com 72 mil escuteiros distribuídos por mais de 1000 agrupamentos em todas as regiões do país. Faltam unidades de cuidados intermédios respiratórios em Portugal, lamentam os pneumologistas. A maior parte dos doentes de Covid que são hospitalizados são tratados às infecções respiratórias agudas com técnicas não invasivas ao nível dos cuidados intermédios. Quanto mais eficazes forem essas unidades intermédias, menos doentes vão parar aos cuidados intensivos. Mas, em Portugal, menos de 30% dos serviços de pneumologia têm essas unidades. É o que diz à jornalista Eduarda Maio o pneumologista João Carlos Wink, que coordena o Grupo de Suporte Ventilatório Não Invasivo da Sociedade Europeia Respiratória.
Ao contrário das unidades de cuidados intensivos, as unidades de cuidados intermédios respiratórios continuam como antes da pandemia.
Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, eu diria.
João Carlos Vinck é pneumologista, investigador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Ao contrário, por exemplo, da Itália, onde as unidades de cuidados intermédios respiratórios estão muito, muito bem implementadas pelo país todo, nós em Portugal temos muito poucas unidades de cuidados intermédios respiratórios.
Não chegam a 30% os serviços de pneumologia no país onde existem estas estruturas de saúde, que tratam a insuficiência respiratória aguda com técnicas não invasivas.
Muitas destas terapias são feitas em enfermarias dispersas pelo hospital, pelos hospitais, algumas delas com staff com menor experiência e, portanto, necessariamente depois isso vai-se traduzir por resultados menos bons, não é?
75% dos doentes Covid que precisam de ser internados são assistidos por técnicas não invasivas.
Em 60% dos casos, estas terapias evitam a intubação e a ventilação invasiva. É, de facto, uma barreira fundamental para a sobrecarga dos cuidados intensivos.
Os cuidados intermédios respiratórios devem ser, para o investigador João Carlos Wink, a coluna vertebral do tratamento hospitalar Covid. E, se for eficiente, pode retirar pressão aos cuidados intensivos, quer no consumo de ventiladores, quer no uso de camas. um trabalho que ainda está por fazer.
Faltam unidades de cuidados intermédios respiratórios em Portugal, consideram os pneumologistas. A OMS alerta para os efeitos a longo termo da Covid. A Organização Mundial de Saúde defende que as pessoas que sofrem de efeitos da Covid a longo prazo continuam a precisar de cuidados continuados e prolongados. A OMS revela que uma em cada 10 pessoas que sofreram de Covid continuam afetadas durante pelo menos 3 meses, mas há mais pessoas que são afetadas durante um período ainda mais prolongado. A Organização Mundial de Saúde reconhece que não se sabe ainda que percentagem de doentes sofre de efeitos a longo prazo. Os estudantes universitários podem vir a receber computadores. Os reitores propuseram ao governo que os alunos do superior sejam incluídos no programa de computadores que vai abranger os outros graus de ensino. Ouvido esta manhã pela Antena 1, o ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Leitor, responde que está a estudar essa hipótese.
Devo dizer que o plano não excluía, de certa forma, o ensino superior, mas acho que é uma clarificação muito importante que certamente deverá ser tomada em consideração. O plano, como sabe, está em negociação ainda com a Comissão Europeia e surgiram muitas opiniões durante este processo de discussão pública e essa é certamente uma clarificação que terá que ser considerada e resolvida durante as próximas semanas.
O ministro do Ensino Superior, Manuel Leitor, admite incluir as universidades no programa de compra de portáteis. Nesta altura, são abrangidos pelo programa Escola Digital os alunos que frequentam os níveis de escolaridade obrigatória, embora os estudantes do ensino superior também estejam com aulas à distância. Conhecemos agora uma aluna do 12º ano que se oferece para dar explicações gratuitas aos mais novos. Lisa Araújo estuda no final do secundário. Quando ouviu num debate que há crianças com dificuldades acrescidas nas aulas online, não hesitou em se oferecer para dar explicações aos mais novos. A repórter da Antena 1, Paula Verã, foi conhecer esta jovem.
Lisa Araújo, de 17 anos, é aluna do 12º ano e teve a ideia de oferecer explicações ao ver um debate sobre a reabertura das escolas.
Porque as crianças não conseguiam acompanhar as aulas online e que os pais não tinham possibilidades de pagar explicações. E posso dizer que me surgiu assim uma lâmpadazinha, porque eu mal ouvi isso, pus nas redes sociais que estava disponível para dar explicações gratuitas a crianças com mais dificuldades.
Lisa já dava explicações, mas eram pagas. Com a atual situação, propõe-se ajudar os mais novos nas matérias da escola, mas sem pesar no orçamento familiar. E já tem alguns interessados.
Já tenho várias pessoas interessadas. Eu dou explicações a todas as disciplinas, ao primeiro e ao segundo ciclo, ou seja, até ao sexto ano. E também dou ao terceiro ciclo, mas apenas me responsabilizo por disciplinas de línguas, história ou geografia.
Lisa Araújo não estava à espera do impacto que causou a sua ideia e espera que mais jovens se ofereçam nesta altura para dar explicações gratuitas aos alunos que mais precisam.
Eu gostava de deixar um apelo a adolescentes ou mesmo mais velhas universitárias que tenham algum tempo livre para fazerem o mesmo que eu, porque eu sozinha não dou conta do recado, obviamente, há muitas crianças com dificuldades em aulas online.
Explicações gratuitas para os alunos com dificuldades nas aulas online, oferecidas por uma jovem de 17 anos, também ela a estudar à distância.
Uma jovem aluna do 12º ano oferece para dar explicações aos mais novos com dificuldades acrescidas nas aulas online. A Associação Ambientalista Zero pede que haja uma redução do número de horas por dia para a realização de obras e mais fiscalização por parte das autoridades. Francisco Ferreira, da Zero, explica que dessa forma haverá menos barulho para quem tem de ficar em casa confinado a trabalhar ou a estudar.
É possível fazer obras nos dias úteis das 8 da manhã às 8 da noite. E nós propomos que haja apenas um máximo de 4 horas, de preferência até repartidas, ao longo do dia, por exemplo, num prédio, e aquilo que é garantir a capacidade de teletrabalho e também de muitos alunos que estão a ter aulas em casa. As autoridades policiais devem ser mais assertivas, mais disponíveis para fiscalizar. Entre as 7 da manhã e as 11 da noite, elas poderem terminar algum ruído excessivo que esteja a ter lugar, o que, de acordo com a atual legislação, só é possível durante a noite, entre as 11 da noite e as 7 da manhã.
Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, ouvido pela jornalista Natércia Simões, da Antena 1, os ambientalistas querem que seja possível fazer obras em casa durante menos horas por dia e que as autoridades fiscalizem a duração das obras para não perturbar quem está confinado. Os movimentos de candidatos independentes acreditam que a lei eleitoral pode ser alterada para facilitar as candidaturas autárquicas de pessoas que não estão ligadas a partidos políticos. Aurélio Ferreira, da Associação Nacional de Movimentos Independentes, acredita que há disponibilidade dos partidos para mudar a atual legislação eleitoral.
O que ouvimos é que realmente há disponibilidade para fazer. Confesso que não sei exatamente até onde é que vai a disponibilidade. Espero, por uma questão de bom senso, que a disponibilidade seja pelo menos para alterar aquilo que mais prejudica, aquilo que são as mais de 950 candidaturas dos grupos cidadãos que aconteceram em 2017. É muita gente, são mais de 500 mil pessoas que votaram nos grupos cidadãos. Não podemos prescindir de ouvir estas pessoas e, sobretudo, mantê-las com vontade de participar na cidadania.
Aurélio Ferreira, do Movimento Nacional de Candidatos Independentes, acredita que a lei eleitoral pode ser alterada para facilitar as candidaturas de pessoas que não estão ligadas a partidos políticos. A 6 meses do fim do prazo, o governo britânico aprovou mais de 330 mil candidaturas de portugueses ao estatuto de residentes no Reino Unido, no âmbito do Sistema de Registro de Cidadãos da União Europeia para depois do Brexit, revela hoje o Ministério do Interior britânico. Termina hoje o prazo para os contribuintes validarem as faturas. A verificação e validação das faturas de 2020 é feita no portal eFatura para dar direito a deduções no IRS.